Boa tarde, então, para todas. É uma honra, um orgulho e uma emoção muito grande estar aqui na frente de um público tão grande, de mulheres muito especiais que param tudo para uma pausa para abastecimento, para crescer com o estudo da Torá. Então, desde já, eu gostaria de agradecer à equipe do Lemala pelo convite. E na hora de escolher o tema, eu pensei um tema que conversa com todas as mulheres e, por que não, o Eshet Chayil. Na verdade, o Eshet Chayil, conhecido como o hino mundial das mulheres, é falado em todos os lares sexta-noite na hora do Kiddush. Ele é o último capítulo do livro de Mishle, do livro de Provérbios, escrito por Shlomo HaMelech. Existem algumas opiniões qual foi a inspiração de Shlomo HaMelech para escrever esse livro, que é, na verdade, um poema acróstico. É uma declaração para sua mulher, de forma alfabética. De acordo com algumas opiniões, ele estava escrevendo isso para a mãe dele, para Batsheva. De acordo com outras opiniões, para uma das esposas. Mas a verdade é que o Arizal, ele fala que esse texto ele foi escrito de forma profética e ele se refere ao texto que Avraham Avinu fez quando ele se despediu de Sará. O discurso que ele fez quando ele enterrou Sará, de acordo com Arizal, foi o Eshet Chayil. E o Shlomo HaMelech depois ele reproduziu e está no livro de Mishle e nós temos esse livro no Tanakh. O que, que fala o Eshet Chayil de tão especial? Então, primeiro de tudo, o Eshet Chayil foi escrito há mais de 2.500 anos e ele fala da importância da mulher numa época muito antes de se discutir o feminismo, qual o papel da mulher, quais são os direitos da mulher. E mesmo assim ele contempla tudo que uma mulher de valor tem hoje em dia e que ela é valorizada hoje em dia. Então, Eshet Chayil Mimtza. Eshet Chayil, uma mulher de valor, quem pode encontrá-la? Antes de mais nada, uma mulher de valor, que linguagem o Shlomo HaMelech usa? Eshet Chayil. Chayil vem da palavra chayal. Quer dizer, ele já fala que a mulher de valor é aquela que luta, aquela que batalha, aquela que está lá para defender as suas crenças e os seus princípios. Tem um rabino, o nome dele era Mendel Futterfass, e ele foi preso na época da Rússia comunista, ele foi preso nos gulags comunistas, e lá ele passou muito tempo, e quando ele saiu, ele escreveu um diário da vida dele, que é aquele famoso livro Subota, tem em português também. Lá ele conta que uma das passagens dele, enquanto ele estava na prisão, na cela, um belo dia, os prisioneiros que estavam com ele, os companheiros de quarto, não se sabe como, mas eles conseguiram contrabandear um baralho e começaram a jogar cartas. Os guardas que estavam do lado de fora perceberam alguma agitação. Entraram lá dentro muito, muito bravos e furiosos, mas eles revistaram tudo e não encontraram nada. E não era difícil revistar, porque não tinha móveis, não tinha gavetas, eles só tinham o uniforme deles do corpo. E o guarda ficou um pouco perplexo, mas saiu. Passou um pouco, o guarda ouve de novo, provavelmente eles estavam jogando mais uma vez, e o guarda entrou. E assim essa brincadeira aconteceu 4, 5, 6 vezes, e nada do guarda descobrir se tem cartas, se não tem cartas. E eles lá se divertindo, e o Rabino Futterfass conta que ele estava morrendo de medo, porque em qualquer momento ele podia ser acusado e ele não sabia da onde estava surgindo esse baralho e aonde desaparecia esse baralho também. Depois da quinta, sexta vez que o guarda saiu, ele falou assim, tá bom, eu não conto para ninguém, mas alguém aqui tem que revelar para mim qual é a mágica. Então, um dos prisioneiros, ele falou, veja bem, eu fui preso porque eu era um trombadinha e eu era conhecido como a mão leve e por isso que eu consegui por muitos anos caminhar adiante com o meu crime. Toda vez que o guarda vem aqui, eu rapidamente coloco o baralho no bolso do guarda. E é o único lugar que ele não procura. E eu começo com essa história porque Eshet Chayil Mimtza, quem pode encontrar uma mulher de valor? Onde ela pode estar essa mulher de valor? E a verdade é que ela está onde? Dentro de cada uma de nós. Somos nós que temos que encontrar a verdadeira mulher de valor. O marido encontra? Sim. O filho encontra? Sim. O pai encontra sim, mas não vão encontrar de verdade se a gente não encontrar primeiro e se a gente não acreditar que nós somos essa mulher de valor. Então, como começa? Eshet chayel mimtza, verachok mipninim mechra. Verachok mipninim mechra significa essa mulher de valor, ela vale muito mais do que a pérola. Quem gosta de pérola aqui, levanta a mão. A maioria das mulheres gostam de pérola, mas vamos falar a verdade? Se eu tiver a oportunidade de escolher uma pedra, um colar de pérola ou um colar de diamante, acho que ninguém escolheria o número um. Então, por que será que a Torá fala que a mulher de valor é aquela comparada à pérola? Por que a pérola? Ao diamante, à esmeralda, ao rubi? Mas a pérola, ela tem uma característica única. A pérola, ela é formada como? Sujeira. A pérola, na verdade, ela se forma como uma resposta à sujeira que entra dentro da ostra. Se pesquisar na internet, vai dar exatamente assim. A pérola, ela é o resultado da reação do molusco frente a... Esqueci a linguagem que usa, mas frente à areia ou os parasitas, qualquer substância externa que invade ela. Como que ela responde? Como ela responde? Ela se protege, criando camadas que se forma a linda pérola. Por isso, quando a gente quer saber se uma pérola é verdadeira ou não, o mito fala o quê? Que a gente deve morder para ver se ela é porosa. Então, a pérola, na verdade, ela representa o quê? A nossa resposta frente às adversidades. E talvez o que o Shlomo HaMelech está tentando dizer é exatamente isso. Uma verdadeira mulher de valor não é uma mulher que tem uma vida linda e no final da vida ela dá um check e fala, foi tudo fácil. Não, a mulher ela encara, ela sabe que a vida não pergunta pra gente se a gente quer as adversidades ou não, mas ela transforma essa adversidade, ela se reconstrói frente às adversidades e ela transforma numa linda pérola. Hoje em dia, não está difícil a gente ver isso como um verdadeiro valor de uma mulher. Eu quero pegar duas mulheres que me inspiram muito nos últimos anos e mostrar como elas souberam fazer pérola da adversidade delas. Uma delas é a Iris Chaim. Iris Chaim, ela esteve no Brasil, ela é a mãe do Yotam Chaim, um dos sequestrados que ficou conhecido porque ele foi morto por fogo amigo. E ela ficou famosa e hoje ela viaja no mundo inteiro contar a história dela. Por que ela ficou famosa? Porque quando ela estava sentada de Shivá, o general do IDF veio visitar ela e falou para ela, saiba que os soldados que infelizmente mataram, atiraram no teu filho, eles estão muito mal. Eles já pediram demissão e eles não conseguem se reerguer, eles não saem da cama. E ela falou para o general, mas como? Eles não podem, agora a gente precisa deles mais do que nunca. E ela pegou o celular e ela gravou um áudio para eles e ela falou, Atema Giborim Shiri, vocês são os meus heróis, vocês estão fazendo o que vocês têm que fazer. Não foi vocês que escolheu meu filho passar na hora que ele passou. Isso é de Hashem. Vocês continuem fazendo de vocês e Bezrat Hashem Natsliach. E esse áudio viralizou. Quer dizer, uma mulher que ela está enterrando um filho de uma forma que ela pode falar, não precisava ser dessa forma. Ela olha e ela fala, não, isso é destino, não tem nada a ver com esses meninos. Esses meninos precisam agora manter a sanidade, porque a gente precisa deles sãos, porque a gente está no meio de uma guerra. E ela se reergueu, ela se reconstruiu. Eu estava com ela duas semanas atrás e eu pedi para ela se eu podia dar um abraço nela. Eu falei, você é uma heroína. E aí eu falei, você é celebridade. E ela falou, acredite em mim. Eu daria tudo nessa vida para abrir mão da celebridade e ter a minha vida de volta. Mas se Deus quis assim, eu vou fazer a minha parte. E a outra é a Miriam Pérez. Miriam Pérez, ela já era conhecida antes dessa guerra, mas ela ficou mais popular ainda na guerra. Ela perdeu o filho mais velho, Uriah, ainda numa das intifadas, um jovem de 18 anos servindo o exército. Se isso não bastasse, alguns anos depois ela perdeu seu marido Eliezer e quando ele faleceu, na certidão de óbito, escreveram que ele faleceu de um coração partido. Não tinha outro motivo a não ser a tristeza. Mas ela se reergueu e em 2014, quando teve o Tzuk Eitan, no outro conflito em Gaza, O filho dela, o segundo filho dela, foi chamado como reservista, um pai de 4 filhos. E um belo dia, ela estava na cozinha da casa dela e ela vê se aproximando um carro do exército, um carro do Tzahal, do IDC, do IDF. E ela disse que na hora ela entendeu o que significa aquilo. Então, rápido ela foi e fechou as janelas da cozinha, porque o que você não escuta não acontece, o que os olhos não veem, o coração não sente. E ela disse que por alguns minutos ela ficou enganando esses soldados que batiam na porta da entrada, batiam na porta da cozinha, batiam nas janelas. E ela falou, eu prefiro essa negação. Até que ela não tinha mais jeito, ela abriu a porta e ela falou, Ani rotza chibuk, eu só quero um abraço. E ela contou que os primeiros, e de fato, infelizmente, era para dar notícia que o segundo filho tinha caído também. E ela contou que os primeiros dias e semanas foram muito difíceis e eram desistência da vida total. Até um dia que ela acordou e ela falou assim, eu não sou a primeira mãe que perdeu um filho defendendo o Am Israel. Eu tenho que fazer a minha parte. E assim, ela tomou como uma missão de vida visitar familiares de enlutados que perderam seus filhos para o exército. Ela eventualmente escreveu um livro. O livro dela se chama Miriam Song, Shirat Miriam, em referência ao cântico de Miriam que a gente leu há 2 semanas atrás na Parashá, na porção semanal. E nessa guerra ela ficou muito popular, porque não tem um soldado, ou Deus nos livre, um refém que faleceu, que ela não tenha ido visitar as suas famílias. Da onde essas mulheres tiram essa força? Elas pegaram a adversidade e elas transformaram numa pérola. E é isso que a mulher judia mais sabe fazer, e a gente reza para Shem para não passar por esse teste. E aí vamos continuar um pouquinho. Pninim também significa pnim. Pnim quer dizer interior. Ou seja, a mulher de valor é aquela verdadeira mulher cujo valor está dentro. Ele é interior. Por isso a gente sabe que um casamento judaico começa com o noivo cobrindo a noiva. Porque na hora que o noivo cobre a noiva, ele está falando para a noiva, você é linda, eu imagino que você deve ter gastado muito dinheiro com o cabelo, com a maquiagem, com a roupa e com tudo mais. Mas saiba que eu te escolhi pela tua beleza interna. E esse é o verdadeiro valor de uma mulher. Como a gente responde a essa diversidade? Então tem uma placa muito grande num outdoor no caminho para o sul em Israel, escrito o quê? Tentaram nos enterrar, mas não sabiam que nós somos sementes. Então a gente tem que acreditar que cada vez que a gente se sente rebaixado, é só para ganhar forças de novo, para recuperar, é um impulso para crescer ainda mais. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer tudo, porque não dá tempo, então a gente vai fazer só algumas partes. Mas vamos agora para a segunda parte. Batachba levbala veshalah lo yachsar. O seu marido confia nela e ele sabe que com ela nada vai faltar. O que significa isso? Então a gente aprende das nossas imaot como muitas vezes elas eram Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo, quando Hashem criou a mulher, Hashem falou que a mulher vai ser uma ajuda, Kenegdo, contra o homem. Ou seja, nem sempre a boa companheira é aquela que concorda com tudo. Às vezes é ir contra a vontade do seu parceiro, é que ela está sendo a verdadeira companheira. E isso a gente vê das nossas imaot. Sará, ela chega para Avraham e ela fala para Avraham, manda teu filho embora, manda a concubina embora, não vai dar certo aqui em casa, os nossos valores não são compatíveis. E ele escuta aquilo, que ele pensa, coitada da Sará, não deve ser fácil para ela ver todo dia eu tendo um filho com uma concubina. E ele fala para Sará, calma, vai dar tudo certo, vocês vão se adaptar, vocês vão aprender a conviver. A Shema aparece para Abraham e fala o quê? A frase que toda mulher gosta. Kol ma shetomar elecha Sará ishtecha, shma bekolá. Tudo que a Sará disser para você, só escute, só aceita. E Hashem não falou para Abraham, escuta o que a Sará está te falando agora. Kol ma shetomar, tudo que ela falar. Por quê? Porque a mulher ela foi dotada com uma sabedoria especial. A mulher, Hashem criou a mulher com 6º sentido. Então, quando a mulher ela tem uma convicção de alguma coisa, confia nela e acredita nela. E assim, as nossas outras imãs também seguiram o caminho. Quer dizer, Rivka, ela foi totalmente contra Yitzhak, e ela decidiu que quem tem que ganhar a Brachá não é o filho mais velho, não é Esav. Ela foi contra ele completamente, E a gente pergunta, será que Yitzhak era tão inocente assim, confundiu uma fantasia com o original? Não, ele sabia que ela estava fazendo essa jogada, mas ele sabia também que o que a esposa decide, só confia. E por isso Rachel também seguiu esse caminho. E Rachel vai nas costas do Yaakov e fala para Leia, Leia, é você que tem que se casar com ele. Porque a mulher, ela tem essa convicção. E o homem, ele sabe que ele pode confiar quando a mulher está segura de si, porque ela sabe o que ela está falando. Tanto que no Tanakh inteiro, tem uma única história que conta de Tehiyat HaMetim, de ressurreição dos mortos. Se discute se existiu, se não existiu, em outras situações, sempre de forma mais implícita, mas o único episódio explícito que a Torá conta de uma pessoa falecida que reviveu, acontece nas mãos de uma mulher. O nome dela é Isha Shunamit, a mulher que morava na cidade de Shunam. Ela se encontra com o profeta Elisha. Elisha se hospeda na casa dela por muitas viagens. E no final, que ele termina a missão na cidade dela, ele pede para ela que ele quer dar uma bênção para ela. Ela fala, obrigada, eu não preciso de nada. Mas o Gehazi, o assistente dele, ele percebe que ao longo de todos esses anos, ele viu que não tinham crianças naquela casa. Então, provavelmente ela não tem filhos, ela vai adorar, ela vai se beneficiar bem dessa bênção, e o Elisha promete para ela um filho. Ela tem esse filho, e quando esse filho tem mais ou menos 5 anos de idade, um dia ele vai com o pai para o campo, e ele tem um colapso lá, e ele falece. Ela não fala nada, ela não deixa nenhum assistente falar o que aconteceu para não virar um decreto, ela só pega a criança, ela viaja até Elisha, e ela fala, eu nunca te pedi esse filho, mas agora que você me deu, você não tem direito de tirar. E a Torá conta que Elisha faz respiração boca a boca na criança e a criança revive. Por quê? Porque é a convicção de uma mulher. Enquanto ela decidiu que esse menino estava vivo, até a Torá fala, tá bom, ele está vivo. E a gente vê muito... Desculpa. A gente vê isso muito forte nas histórias mais atuais também. Na época da guerra, tinha uma cidade na Polônia chamada Piedzne. E na cidade de Piedzne tinha um grande rabino, o Rebbe de Piedzne. E quando eles foram todos, quando os nazistas e Marshman chegaram nessa cidade e convocaram todo mundo para se encontrar na praça principal, que iam ser mandados para os campos de extermínio, aquele dia os nazistas, de forma muito sádica, resolveram se divertir à custa dos judeus. E eles falaram, todo mundo fica de pé. E agora todo mundo fica com as mãos para cima. O primeiro que baixar a mão é morto. E assim eles tiveram que ficar por horas e obviamente que a maioria acabou sendo baleado porque o corpo não aguenta ficar na mesma posição por muito tempo. O rabino de Piedzne, os alunos dele estavam com muito medo dele ser descoberto quem ele é. Porque o que os nazistas faziam, se era alguma pessoa mais importante, se era um rabino, se era alguém mais popular, eram os primeiros que eram eliminados. Então eles fingiram que eles não conheciam o rabino, para tentar, quem sabe, dessa forma garantir que o rabino sobreviva. Só que chegou uma hora que o rabino já estava abaixando a mão. Naquela hora, uma criancinha pequenininha chegou e chamou, vovô, eu te ajudo. Ela pegou as mãos do rabino e ela falou, pode soltar que eu estou segurando. E ela segurou. Os nazistas viram tudo aquilo, mas acharam que vai ser divertido ver que daqui a alguns minutos ela vai derrubar. Então eles deixaram quietos. E assim ela conseguiu segurar as mãos do rabino por mais de 6 horas. É uma foto famosa que tem uma criancinha assim na Shoah, uma criança de 6 meses. Que ela crê? Ela acreditou que talvez ela poderia fazer a diferença e ela fez. Vamos lá, vamos continuar um pouquinho mais. Próximo. Dasha Tzemer Ufishtin Vataas Bechefetz Kapea. Essa mulher, a gente está falando 2.500 anos atrás. A gente falou de uma mulher sábia, de uma mulher inteligente. Agora a gente vai falar de uma mulher nos negócios, uma mulher que trabalha. Dasha Tzemer Ufishtin, ela é uma fabricante. Ela tece sozinha o cachimir, a lã e o fishtin e o linho. E ela faz isso com o esforço da sua própria mão. Então aqui já está falando de uma mulher que sai para os negócios e se dá bem nos negócios. Mas por que será que a Torá justamente fala lã e linho? Por que a lã e o linho? A lã é um tecido gostoso, é um material gostoso. Quem aqui tem um xale de cachimira é uma delícia. Já o linho é o contrário. É um material mais áspero, mais rígido, coça, incomoda. E por que que essa mulher está tecendo os dois? Para mostrar como nós, mulheres, a gente tem a força de, em alguns momentos, nós somos suaves, nós somos meigas, nós somos agradáveis, mas em outros momentos a gente sabe que a gente tem que ser áspera, que a gente tem que fazer o que precisa ser feito, da forma como precisa ser feito, sem ceder. É o que a gente fala na educação. É, a mão direita é a mão que acolhe, a mão esquerda é a mão que disciplina. A gente tem que fazer esse jogo com as duas mãos o tempo todo. Ninguém como uma mulher judia sabe chorar tão bem na dor. Ninguém como uma mulher judia sabe rir tão bem na alegria. E geralmente nós sabemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então é saber encontrar esse equilíbrio dos dois movimentos. Contar a história da Gamberger. Quem lembra quem é a Gamberger? A Gamberger é uma das hostages que foi solta, que estava todo mundo divulgando e estava em todas as mídias como ia ser, porque ela começou a cumprir Shabbat dentro do cativeiro, e o dia do release, o dia que ela ia ser solta era Shabbat, como ia ser que ela não ia querer violar o Shabbat, e no final, de forma incrível, aconteceu tudo depois do Shabbat. E aí a gente imagina ela uma mulher durona, uma mulher forte, e de repente sai a Gamberger, uma mulher miudinha, uma mulher tranquila, que contou que ela queria um sidur dentro do cativeiro, e ela conseguiu convencer o terrorista dela a dar um sidur que de forma milagrosa foi encontrado lá, porque provavelmente um soldado deixou. Mas uma mulher suave e soft, mas que ela sabe ser o linho na hora que ela precisa ser o linho. Se a gente lembra bem da história, em 2015 impactou judeus no mundo inteiro, quando uma moça, Sara Terria Littman, ela estava prestes a se casar, comecinho de novembro de 2015, a família Ashkenazi, então o noivo sobe na Torá antes do casamento, e os pais dela, a família dela, todo mundo viajou para a cidade do noivo dela para estar lá naquele Shabbat. E ela ficou na casa dela, ela ia ficar lá com amigas, porque ela já não podia mais ver o noivo. E, infelizmente, que Deus nunca mais permita, mas o carro da família dela foi atingido por terroristas, que matou na hora o pai dela, de 40 anos, Yaakov, e o irmão Netanel, de 13 anos. E foi uma tragédia muito grande, porque domingo, que era para ser o grande dia do casamento, acabou sendo o enterro do pai e do irmão dela. E ela chorou inconsolavelmente naquele enterro. E chegou uma hora que ela já não aguentava mais chorar e ela falou: Deus, eu entrego para vocês, para você. Eu não consigo mais lidar com tanta dor. E depois veio a semana de Shivá e o casamento foi postergado 2 semanas. Da onde ela tirou força? Da onde ela virou aquela mulher tão frágil para uma mulher forte? Ela pediu para refazerem o convite de casamento. E ela escreveu no convite de casamento: estou convidando todos os judeus do mundo inteiro para celebrar comigo. A notícia se espalhou, a nossa comunidade sabe agir como ninguém, e em poucos tempos, em poucos dias, o casamento dela foi realocado para o International Convention Center de Jerusalém. Tinha delegações do mundo inteirinho, milhares e milhares de pessoas de Israel e fora de Israel que vieram celebrar com a Sara Littman e com Ariel Begon, que eles casaram. Então, você olha as fotos do casamento, você, de novo, você vê uma moça tão inofensiva, uma moça tão delicada, envergonhadinha, mas não. Ela conseguiu trazer para o casamento dela milhares de pessoas. Então, essa é a mulher que consegue equilibrar o momento do Kashmir, o momento da lã gostosa. Eu sei que falar hoje lã não é gostoso. E do linho, uma coisa mais rígida, uma coisa mais dura. Vamos continuar um pouquinho. A próxima que a gente tem é Zamemá Sadeva Tikacheu, Mipri Kapea Natakari. Zamemá Sadeva Tikacheu significa que ela teve a visão de comprar um terreno baldio, um campo vazio, e com o esforço da mão dela, com as próprias mãos, ela construiu um vinhedo. E aqui a gente está falando de uma mulher, uma visionária, alguém que teve uma visão, alguém que enxergou algo tão cru e comprou e investiu e conseguiu transformar aquilo num lindo vinhedo. Zomem significa visão. E essa é uma força que foi dada a nós, a força da visão, a força de enxergar o além. Eis é o Chacham Aroeta Nolad. Quem é o homem sábio? Aquele que consegue enxergar o que ainda está por vir. E essa é a força dessa mulher. Igual aquela famosa escritora Helen Keller, uma autora de diversos livros, ela é surda e cega, e ela escreveu no livro dela, ela falou assim: eu falo para Deus, está tudo bem se eu não consigo enxergar, desde que eu nunca perca a minha visão. Na vida, muito mais importante do que enxergar é ter visão, é saber enxergar. E essa é a força de uma mulher, que ela sabe enxergar. Nos anos 20, nos anos 30, uma mulher chamada Henrietta Zold, quem já ouviu falar dela, ficou famosa também, ela já estava nos seus 40 anos e o sonho da vida dela era igual de qualquer mulher, era casar, construir uma família, ter filhos, e finalmente ela encontrou aquele que ela achava que vai ser o amor da vida dela. Só para descobrir depois de algum tempo que ele desistiu dela, que não deu certo, que ele largou ela, e ela entrou numa depressão muito grande. Ela conta que por 2 semanas ela não queria sair da cama, não tinha motivo. Mas passado 2 semanas, ela acordou um dia de manhã, ela falou, e aí, é isso que eu vou fazer com a minha vida? E ela se reergueu, ela respirou fundo, ela decidiu que ela vai se mudar para Israel. Ela tinha uma herança grande que ela ganhou dos pais. E ela falou, se eu não ter meus filhos próprios, eu vou criar filhos de outros. E assim ela abriu um orfanato que cresceu e abriu mais uma rede, mais um orfanato. E aí ela viu que faltava a estrutura de saúde em Israel na época, ela achou que não era forte o suficiente, e ela abriu o Hospital Hadassah. Henrietta é o nome dela em inglês e Hadassah em hebraico. E hoje a gente tem o Hadassah como um hospital muito, muito forte, inúmeros, inúmeros orfanatos no nome dela, que é uma mulher que decidiu pegar a areia que entrou dentro do molusco dela, a areia que entrou dentro da ostra, e transformou numa pérola. Se você visita o túmulo dela hoje, está escrito bem grande: Em Lealfei Eladim. Ela é mãe de milhares de filhos. Então o sonho dela era ter 2, 3 filhos, ela teve muito mais do que isso. E nos anos 80 também, nos anos 80, quando a cortina de ferro quebrou e muitos judeus da Rússia começaram a imigrar para Israel, virou um problema muito grande, porque todos esses judeus tinham o direito de ir para Israel, lá é a casa deles, mas na carona, muitos russos não judeus também foram para Israel e começou a se tornar muito difícil identificar quem é judeu e quem não, até que na época, então o Rabino Sheth Ashkenazi, o Rabino Israel Meir Lau, ele decidiu que cada um precisava de um documento, uma certidão que comprovasse que ele era judeu. Como se conseguia essa certidão? Nos rabinatos na cidade, a pessoa tinha que ir, tinha que levar um testemunha que, por meio desse testemunho, comprovasse que ele era judeu. Então, assim, um judeu chegou no office, no escritório do Rabino Lau, ele levou junto com ele um rabino mais de idade. E o Rabino Lau perguntou para esse rabino, você conhece ele? Então, o rabino fala assim, conhecer bem eu não conheço, mas eu estava no Brit Milá desse menino e eu conheço muito bem a mãe dele. A mãe dele era minha médica. Então, o rabino falou, me fala mais. Ele falou, eu quero te contar quem é a mãe dele. A mãe dele foi médica durante todos os anos do comunismo e o salário que ela ganhava por exercer sua função era de 2 cigarros por dia. Um cigarro ela usava porque ela precisava se manter viva e o outro ela guardava. Todo ano, antes de Pesach, ela pegava a sacola dela com 365 cigarros e ela conseguia trocar por 2 matzot. Era isso que ela fez ao longo de todas as décadas do comunismo. Rabino Lau escutou isso e olhou para o menino e falou, é verdade isso? O menino falou, sim, Rabino. Ele falou, e tua mãe está viva? Ele falou, sim, minha mãe mora em Moscou. Tua mãe tem telefone? Ele falou, sim. Ele falou, será que você pode ligar para tua mãe? Eu quero conversar com ela. E o menino falou, claro. E assim ele liga para a mãe e ele fala, mãe, o Rabino de Israel quer conversar com a senhora. E o Rabino Lau pega no telefone e ele fala para a senhora, eu quero te falar uma coisa. Uma das nossas 613 mitzvot da Torá é lembrar todos os dias da saída do Egito. Mas eu vou falar a verdade. Eu acho que dá para contar nos dedos quem cumpre essa mitzvah de verdade. Mas hoje eu escutei que tem alguém no mundo que cumpre essa mitzvah à risca. essa mitzvah é você. Então, uma mulher com uma visão, ela tem um ano inteiro pela frente, mas ela sabe que ela vai querer matzah. Ela foi lá o ano inteiro, abriu mão do alimento, porque o cigarro era o alimento dessas pessoas, para lá na frente ter um pouquinho de matzah. E o mesmo eu falo também em relação, agora, durante essa guerra, começou um movimento, uma corrente muito forte entre as mães dos reféns, de doar, de emprestar o tefilin dos seus filhos em Gaza, para que outras pessoas possam colocar o tefilin. Uma mulher começou, uma tal de Julia, o nome do filho dela que ainda está em Gaza, que a gente precisa falar Teilim, é Bar Avraham Ben Julia. Ela um dia, zero religiosa, sempre se identificou com alguém, como ela denomina, de esquerda, mas ele tinha o tefilin, ele teve um bar mitzvah, embora nunca usou, estava lá no quarto. E um dia ela foi no quarto dele e ela falou assim, está tendo tanto movimento das pessoas fazerem uma coisa em prol dos reféns, por que eu não posso doar esse tefilin? Talvez alguém queira. E ela colocou no Facebook dela, tem um tefilin para doar, o tefilin é do meu filho, não é uma doação, é um empréstimo, com a condição que o dia que ele for solto, a gente quer o tefilin de volta. E ela achou que 3 pessoas vão responder, porque quem coloca tefilin tem tefilin. Quem não coloca tefilin, provavelmente não coloca porque não quer colocar. E quão surpresa ela ficou quando ela teve mais de 100 mil respostas. Ela precisou de voluntários para responder todas as mensagens, porque ela não estava dando conta. E a história não parou por aí. Depois dela, outras mães escutaram e começaram uma corrente muito forte de emprestar tefilin, desculpa, para pessoas que nunca colocaram o tefilin antes, mas com o intuito de fazer uma coisa espiritualmente boa pelos reféns. E assim a gente continua um pouquinho mais. E a gente vai para... Como a gente está de horário? A gente vai para Tama Kitov Sahra Loichbe Balayla Nera. Tama Kitov Sahra. Ela sabe que tudo vai dar certo. Que Loichbe Balayla Nera. Porque de noite a luz dela não vai apagar. Ela não vai desligar o abajur. O que, que significa isso? Significa o trabalho duro. A mulher, ela sabe que as coisas não vêm da noite para o dia. Ela sabe que as coisas requerem esforço, trabalho árduo. Às vezes é preciso ficar uma noite em claro, às vezes é preciso ficar uma noite em claro. Às vezes é preciso ficar muitas noites em claro, sim. E essa mulher, ela enxerga isso. Ela sabe que as coisas na vida não vêm com facilidade. Por um lado, significa isso. Por um outro lado, significa um pouco diferente. Significa que enquanto nós respiramos e estamos vivos, a luz está acesa. Como dizia o grande Rav Israel de Salant, ele falava Kozman Shaner Dolek Efshar Odletakei. Enquanto a luz ainda está acesa, dá para reparar muito. E é isso, essa mulher, ela não desiste. Não deu certo agora, ela ouviu o não não vai fazer ela desistir. Porque no final do túnel, talvez ela vai encontrar uma luz. E é essa luz que não se apaga nunca. É essa luz que ela mantém sempre, sempre, sempre acesa. E aí eu quero falar um pouquinho, agora, recentemente a gente viu outra hostage, outra refém, que é a Sapir Cohen. A Sapir Cohen, ela foi solta na primeira troca, no primeiro acordo, e ela não desistiu. Ela falou, eu não estou feliz, eu não estou tranquila, porque o meu namorado, o Sasha Trufanov, ainda está em Gaza. E ela sabia que da mesma forma que ela sobreviveu, ele também vai sobreviver. E todo mundo quis preparar ela psicologicamente, que ela sobreviveu porque ela ficou lá 50 dias, mas ele está lá já 498 dias, que foi o dia que ele foi solto, e que talvez ela não vai encontrar. Ela falou, não, claro que ele vai sair vivo. E ela saiu por Israel inteiro, foi pedir brachá para todos os rabinos. Na sexta-feira ela postou, ela pedindo brachá para um sobrevivente da Shoah, um sobrevivente de Auschwitz tatuado, porque ela acreditou que o Sasha dela ia sair vivo. E guess what? Ele que saiu agora no último Shabbat. Então, ela teve essa crença que enquanto tem luz, a gente não pode perder a esperança. Quem somos nós para desistir? E ela nunca desistiu. Um outro episódio que me marca muito forte em relação a isso é uma história que talvez não todas conheçam, mas que deveriam conhecer. Porque se vocês sabem bem, uma das 4 cidades mais sagradas... Quais são as 4 cidades sagradas de Israel? Yerushalayim, Sfat, Tveria e Hebron. Hebron teve um grande massacre em 1929, e de 1929 até 1973, a gente não pôde reabitar lá. Então, a nossa cidade sagrada, onde os nossos avós e irmãos estão enterrados, e a gente não tinha acesso, a gente não podia entrar lá, até 1973. Depois da Guerra de Seis Dias, em 67, começou um movimento muito forte que a gente precisa voltar, que a gente precisa reabitar Hebron, mas o governo não apoiou e não autorizou, o exército não apoiou e não autorizou, e sem a segurança não dá para fazer isso. Até um belo dia de 1973, 10 mulheres se juntaram com seus filhos, 40 filhos, e foram na madrugada, no meio da noite, habitar um prédio que estava há mais de 40 anos, deserto, estava abandonado. E elas entraram ali pelas laterais. Na manhã seguinte, os soldados do IDF que protegem a área, eles acharam que estranho, parece que tem barulho de criança chorando, criança correndo, criança brincando, mulher gritando, não é possível. E ele entra lá dentro e ele descobre que elas simplesmente se apossaram. No Brasil é fácil a gente ver como se aposta das suas terras, mas ali elas ficaram. E o governo viu que não tinha com quem falar. Então o governo quis dificultar um pouquinho para essas mulheres, lideradas por uma mulher, Sarah Nachshon, e falou, vocês querem ficar, vocês podem, mas se sair, não pode mais voltar. Se viram. E ele achou que elas iam desistir, mas não. Provavelmente tinha gente no meio da noite que contrabandeava comida, porque todas elas, Baruch Hashem, sobreviveram. Mas 10 meses depois, o governo entendeu que elas são mais fortes do que qualquer plano e autorizaram e permitiram. E hoje, graças a Deus, a gente tem dentro de Hebron uma Keilah muito forte e bem habitada. Para finalizar, o próximo passo que a gente vai pegar, Pia Patcha Bechokhma Vetorat Chesed Alishona. O que quer dizer Pia Patcha Bechokhma Vetorat Chesed Alishona? A sua boca, ela só abre com sabedoria, Vetorat Chesed Alishona. A bondade dela é expressada nas próprias línguas, ou seja, a força que a mulher tem, o dom da fala, o dom das palavras certas. A mulher sabe quando falar e a mulher sabe também quando não falar. A gente sabe que Chaim v'mavet b'yad alashon, a vida e a morte muitas vezes dependem da nossa língua, porque algumas palavras podem construir, mas outras palavras destroem e às vezes o efeito é completamente irreversível. E tanto que nas leis de Taharat HaMishpachá, nas leis da pureza familiar, para uma mulher ficar nidá, para uma mulher se tornar impura, é a mesma categoria se ela constatar algum fluxo, algum sangramento, ou se ela só declarar, eu estou nidá. Se uma mulher fala, eu estou nidá, é a mesma regra. Ela está nidá e ela tem que passar pelo mesmo processo de purificação, porque ela falou. Se para ficar impuro a nossa boca ela é tão forte, imagina o contrário. Imagina para construir e fazer coisas maravilhosas, como a nossa boca tem um poder muito forte também. E não é à toa que a gente sabe que a mulher, na Gadá de Pessach, quando fala dos quatro filhos, o filho Tam, aquele filho que ele não sabe para onde ele vai, de onde ele veio, ele está completamente perdido, o que a Gadá fala? At Ptachlo. Você fala com ele, mas At é numa linguagem feminina. Porque nessas horas, ninguém como uma mãe, ninguém como uma mulher, para saber acolher, para saber abraçar e para saber ajudar ele a reorientá-lo. E com isso, eu quero terminar contando duas histórias muito, muito atuais. A primeira é da Rachel Goldberg-Polin, muito famosa, a mãe do Hirsch. Por que tão famosa? Porque ela foi a primeira a se posicionar como porta-voz de todos os reféns e de criar os movimentos do Bring Them Home, que é nossa responsabilidade, é a responsabilidade de cada um de trazê-los para casa. Quando teve aquela parada, aquela passeata em Washington, que eles esperavam 30 mil pessoas participar e eles foram surpreendidos com 300 mil pessoas, ela estava lá. E na hora foi um momento muito emocionante, porque 300 mil pessoas gritando junto, bring them home, bring them home. E naquela hora ela começou a chorar, ela estava muito frágil, com o filho em Gaza e de repente descobrindo que o filho tem mais 300 mil irmãos que ela não sabia. Mas naquela hora ela se virou para a jornalista, que é aquela Sivan Rav Meir, bastante conhecida também. Ela falou para Sivan, ela, Sivan, eu também estou rezando para Hashem, bring them home. Olha esses 300 mil filhos. Esses 300 mil filhos também estão pedindo para se reconectar com Deus. E o meu pedido é bring them home. Que Hashem possa acender o coração de cada um desses 300 mil aqui presentes, porque eles também precisam voltar para casa. Então, a sabedoria de uma mulher no momento mais frágil e sensível da vida dela. Oi? É para eu terminar, é isso? Tá bom, gente, muito obrigada. Mas como as palavras dela podem construir, literalmente, um conceito novo dentro de tudo isso. E uma última que eu escutei muito recentemente também, é de uma moça, Natasha Stritsky, uma moça judia, morando em Varsóvia, na Polônia. Ela já estava há 4 anos morando com o namorado dela, não judeu. A família já tinha tentado de tudo, embora ela não venha de uma família religiosa, era uma família mais tradicional. Estava sofrendo muito com esse namoro e já tinham tentado todos os meios e nada. O namoro dela parecia mais forte do que todos os valores. Ela estava com o namorado dele. Até o dia que começaram libertar os hostages, e um dia ela está assistindo na casa dela na televisão, é uma das soldadas que foi libertada, que tinha sido presa, esqueci o nome dela, e ela está assistindo aquilo, e ela está assistindo a alegria, e ela está assistindo todo mundo recebendo as soldadas com bandeiras de Israel, e maior movimento e tudo, e ela não aguenta, e ela começa a chorar. E quando ela está chorando, o namorado dela justo entra na sala e fala para ela, Natasha, por que você está assim emocionada? Por acaso você conhece ela? E na hora ela falou, não, eu não conheço ela, mas eu também não conheço você. Tchau. E foi assim que ela terminou um namoro de 4 anos com muitas tentativas. A gente tem esse poder da fala e a gente tem o equilíbrio de usar essa fala da maneira certa. Então, para resumir, a gente leu Eshet Chayil justo na sexta-feira de noite, que é o momento que a gente para tudo, a gente não tem mais afazeres, não tem mais correria, é o momento que a gente para na semana para refletir, para pensar, para apreciar, para valorizar tudo que a gente tem. Nessa hora, a família inteira para apreciar o que a mulher traz para casa. Às vezes parece que a gente não traz nada. Às vezes parece que a gente traz estresse, às vezes parece que a gente traz gastos. É verdade também, mas a mulher ela traz muito mais do que isso. Ela traz sabedoria, ela traz equilíbrio, ela traz resiliência, ela traz fé, ela traz muita inteligência, ela traz o toque de uma mulher. E já que eu estava falando da Alahá, que a mulher tem de se declarar, nidá, se declarar impura, a Gemara fala que quando uma mulher dá luz de um menino, ela fica impura no mínimo 7 dias. E quando a mulher dá luz de uma menina, ela fica impura no mínimo 14 dias. Por que essa diferença? Então, por que o motivo da gente ficar impuro? A gente fica impuro, uma mulher fica impura quando ela constata um sangramento, porque o judaísmo acredita, acima de tudo, o Bahar Tabahayim, escolher a vida. A vida vem acima de tudo. Então, toda situação que há um vazio na vida é algo que deixa uma impureza. Quando uma mulher ela menstrua, significa que um potencial de vida deixou de acontecer. Ela menstrua porque ela não fecundou. Então, mesmo que é só potencialmente, isso já traz uma impureza para mostrar, para demonstrar o quão forte é o valor da vida no judaísmo. Então, quando uma mulher ela tem um menino, ela fica impura, porque na hora que ela dá a luz, apesar que Baruch Hashem nasceu um bebê, trouxe uma vida para o mundo, a vida que existia dentro dela parou, deixou de acontecer. Então, quando ela tem um menino é 7 dias, porque essa vida deixou de acontecer. Quando ela tem uma menina é 14 dias, para mostrar que a mulher ela tem uma vitalidade dupla. A mulher ela é duplamente cheia de vitalidade e esse é o nosso papel para fazer na nossa casa. Tá, agradecer de novo, começando agradecendo, terminando agradecendo o Lemala e falar que o que vocês fazem é incrível, porque além de toda a Torá, além de todo o social, além de vocês estarem empoderando essas mulheres, A gente está proporcionando aqui, na verdade, o futuro. Os filhos estão vendo, os netos estão vendo, e isso não tem nada mais sagrado. Então, muito obrigada a todas, parabéns pela organização e uma honra estar aqui.
Sim.
Já que a gente falou tanto dos soldados agora, talvez a gente aproveita que a gente sabe